no orçamento e no investimento em educação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para continuar na interpelação, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Sr. Ministro, eu agradeço as explicações, mas eu tenho a sorte de não ter sido fustigada com o programa de matemática de Nuno Crato e, portanto, eu ainda acho que ainda percebi o que é que aconteceu aqui. O Sr. Ministro está a somar o total do Fundo de Centralização e do Orçamento para a Educação. O que eu lhe estou a dizer é, o que sai do Orçamento da Educação comparado com o que saiu com o Orçamento do ano passado, com o que entra no Orçamento da Descentralização comparado com o ano passado, há dinheiro que sai do Orçamento da Educação e que não entra na descentralização. Para onde é que vai esse dinheiro?
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma resposta simples. Sai do Orçamento da Educação 690 milhões, entra no Fundo de Descentralização 1091. O que é que isto significa? Um saldo positivo no Orçamento da Educação de cerca de 300 milhões de euros, o que corresponde a uma subida efetiva na educação de 3,6%.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para continuar a interpelação, a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Sr. Presidente, eu não quero insistir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu não quero insistir. Eu tenho a tabela à minha frente. O que existe no Fundo de Centralização é 1.200 milhões, o que representa um acréscimo face ao ano passado de 372 milhões. Comparar o saldo deste ano com o total que vinha de trás do Fundo de Centralização não são contas certas. Mas nós teremos a oportunidade, o Sr. Ministro já percebi que neste momento não tem resposta para essa questão, teremos a oportunidade no debate orçamental para a fazer, mas há aqui um problema porque as contas não estão a bater certas entre o que sai do Orçamento da Educação e aquilo que entra este ano no Fundo de Descentralização. E isso é um problema porque eu li com atenção a entrevista que o Sr. Ministro deu ontem, ouvi com atenção a sua intervenção aqui hoje e acho que de alguma forma este problema orçamental se liga com a pilha de velhas novidades que foi apresentada para problemas antigos da escola pública e um deles é, naturalmente, já foi aqui falado, a falta de professores. Eu destaquei, e não fui eu que destaquei, a comunicação social destacou duas frases do Sr. Ministro que me ficaram na cabeça. Uma é, Ministro declara guerra às baixas médicas ilegais. A outra é, João Costa critica ensino superior por falta de novos professores. Aquilo que eu percebi por estes destaques é que o Ministro da Educação foi muito rápido em distribuir culpas pela falta de professores aos próprios professores pelas baixas que existem, quando nós sabemos perfeitamente, por um lado, que o nível de baixas da educação não é assim tão superior ao da restante função pública e, por outro, que o estado de saúde e de envelhecimento dos professores justifica muitas vezes estas baixas. Por outro lado, sabemos também que a questão do ensino superior é uma questão que influencia o problema da falta de professores, mas não é uma questão que tenha resolução imediata, nem é aquela que pode mais diretamente influenciar no problema de falta de professores. Eu queria dizer-lhe em relação às baixas o seguinte, eu já vi outros governos e outros ministros fazerem isto, que é criarem desconfiança sobre os professores, as baixas médicas dos professores e as condições em que os professores trabalham. Eu até já vi o atual Ministro das Finanças, Fernando Medina, mentir sobre a carreira dos professores, a forma como os professores evoluíam e a pretensão dos professores a retroativos. O que eu não esperava é do professor João Costa uma atitude semelhante, porque estes fatores, as baixas e o ensino superior, não ocultam outro problema que é salários, carreira, precariedade, apoios a deslocações que não existem e condições de trabalho. O que eu lhe pergunto é se o Sr. Ministro acha que estas quatro questões não têm nada a ver com a falta de professores, a ponto de não haver resolução para elas neste orçamento.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Para responder, tem agora a palavra o Sr. Ministro da Educação, João Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Deixe-me dizer que, para além de não ter sido investigada por um programa de matemática, também não me beneficiou da formação em literacia dos média e literacia de informação que hoje existe nas nossas escolas. Porquê? Porque podia eventualmente ler para além dos títulos das notícias. e podia mergulhar mais profundamente naquilo que lê nos jornais. Primeiro, aquilo que eu fiz foi um apelo e não uma crítica às instituições do ensino superior para abrirem mais vagas nos mestrados em ensino, para voltarem a abrir mestrados em ensino em instituições em que estão fechadas, porque efetivamente este ano o número de candidatos aos mestrados em ensino aumentou e tivemos vários alunos com classificações de licenciatura até bastante elevadas a ficar de fora. De igual modo, senhora deputada, lendo títulos e não ouvindo, eu não tenho nenhuma guerra contra nada. Temos um conjunto de medidas que também passam pelo facto de termos hoje professores em posições remuneratórias bastante mais elevadas graças ao descongelamento das carreiras, passam por um compromisso com a redução da precariedade, passam por um compromisso com a redução das deslocações dos professores no território, que são de facto medidas efetivas para a atratividade da carreira. As questões de baixas não são para criar desconfiança, aliás, tenho dito e repito, não tenho indícios de desconfiança ou não quero lançar indícios de desconfiança sobre ninguém. Agora, há problemas de absentismo, há problemas que são para resolver, há professores contratados que são penalizados por alguns padrões de baixa médica e sobre isso é preciso atuar e não assobiar para o lado e fazer de conta que não existe.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao Partido Livre, ao Partido PAN, peço desculpa, e para isso tem a palavra, para interpelar o Sr. Ministro, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, restantes membros do Governo. Eu, antes de endereçar as perguntas que lhe trazemos hoje, não posso deixar de responder ao Sr. Deputado André Ventura do Chega, dando nota de que faremos chegar à mesa o abecedário LGBTI+, porque o Sr. Deputado, pelo visto, não sabe o que é a autodeterminação de género nem a identidade de género. E como o PAN foi um dos primeiros partidos a trazer esta Assembleia...
Peço desculpa, Sr. Deputado. Peço que deixemos ouvir a Sra. Deputada e até exibir o seu cartaz.
Muito
com toda
obrigada,
a liberdade.
Faça
favor, Sra. Deputada.
Iremos fazer chegar à mesa para que seja distribuído ao Sr. Deputado André Ventura e ao Chega aquilo que é o conceito de identidade de género, pois devemos respeitar todas as pessoas na sua identidade e pluralidade. Naquilo que diz respeito a esta audição, e desde já, Sr. Ministro, endereçando os nossos cumprimentos, trazíamos aqui a questão da educação especial em Portugal, que tem sido parente pobre na educação. Falamos de 470 crianças que, por falta de oferta pública, estão em escolas de educação especial privadas, ou seja, não existe um acompanhamento suficiente de oferta na rede pública, sendo que estas escolas também passam por graves dificuldades e correm o risco de fechar no final deste ano. Isto porque o apoio que é dado pelo Estado não cobre o custo total de aluno tido pelas escolas e falamos de um apoio de 511 € que desde 2008 não sofre qualquer alteração. Até este ano, destes 511 € esticavam, mas a inflação trouxe um ponto de insustentabilidade e se nada for feito, muitas destas escolas vão ter de fechar. E se isto acontecer, podemos dizer que o Estado vai falhar na sua responsabilidade para garantir uma plena integração...
Senhora Deputada, terminou o seu tempo.
Estou mesmo a concluir, Senhor Presidente, a todos os cidadãos. E por isso o que pergunto é se está disponível para aumentar este valor, pelo menos à taxa de inflação, para os 750 €.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Para responder agora à Senhora Deputada do PAN, Inês Sousa Real, tem a palavra o Senhor Ministro da Educação, João Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. A resposta acho que vai ser mais curta do que o pouco tempo que a Sra. Deputada dispôs. Sim, o Orçamento de Estado para 2023 prevê que iniciemos um trabalho para a revisão dos valores, não apenas para os colégios de educação especial, mas também para os centros de recurso para a inclusão.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para interpelar o Sr. Ministro agora, pelo Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faremos aqui um pequeno intermezzo antes do Sr. Deputado usar a palavra, apelando a que se criem as condições necessárias para que o Sr. Deputado Rui Tavares possa, em plenitude e com toda a soberania, parece que ainda não é agora. Agora sim, Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É de facto extraordinário que o único grupo que tem notícias sobre violência sobre professores no seu próprio grupo parlamentar, publicadas e nunca desmentidas, ache que está no direito de, em pleno debate parlamentar sobre a educação, por exemplo, estigmatizar uma parte da nossa população e que isso passe em claro e que ainda por cima se dediquem a, para lá dos apartes parlamentares, conseguir impedir os outros oradores de falar e o infrator saia beneficiado. Senhor Ministro,
peço respeito pelo orador, Senhor Deputado Rui Tavares.
Exato. Sim. Muito obrigado, Senhor Presidente. Como sabe, não abuso da figura da interpelação à mesa sobre a condução na ordem dos trabalhos, mas certamente não gostaria de deixar passar em claro o que outros deixaram passar em claro. Senhor Ministro, para quando a universalidade do pré-escolar aos 3 anos? Estava no programa do PS, no entanto, na passada semana o PS votou contra a proposta do LIVRE que propunha isso mesmo. Porque não avança a vinculação de todos os docentes com 3 ou mais anos de serviço e que são necessários nas escolas? O PCP perguntou também isso, a resposta não foi esclarecedora. Falou do Plano Nacional das Artes. Gostaria de saber qual a abrangência e em quantas escolas está a ser aplicado. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. E agora, para responder, a palavra ao Sr. Ministro da Educação, João Costa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós temos vindo, ano após ano, a aumentar as salas de educação pré-escolar. Este ano temos mais 167 salas de educação pré-escolar, o que nos permite ter uma cobertura próxima dos 100% nos 5 e nos 4 anos e nos 3 anos em cerca de 82%. Há alguns, sobretudo nos grandes centros urbanos, que ainda não temos cobertura completa, mas temos também uma evolução bastante positiva, aliás, reportada no relatório Education at a Glance, em que Portugal está acima da média da OCDE na cobertura de educação pré-escolar entre os 3 e os 6 anos. A pergunta sobre a aplicação da norma Travão é clara, todos os professores que têm tido 3 horários anuais completos têm vinculado e temos vinculado para além da norma Travão. Este ano foram cerca de 3.500 professores que vincularam. Sobre o Plano Nacional das Artes, o plano tem 3 anos, começou com 69 escolas, hoje tem mais de 450 agrupamentos que estão a desenvolver o Plano Nacional das Artes, com artistas residentes, com projetos culturais de escola, com articulação entre as entidades culturais e os organismos da cultura e as escolas, numa perspectiva de grande interligação com o currículo, ou seja, para que a arte não seja algo decorativo na escola, mas sim algo que entra profundamente nas aprendizagens dos alunos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E agora, para terminarmos a primeira ronda, vai usar a palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, este debate já vai longo e muitas questões relevantes foram aqui colocadas, mas eu não posso deixar de fazer uma referência ao facto de alguns quererem vender a ideia de que houve o caos no início deste ano letivo. Eu tenho aqui uma página de jornal do dia 12 de outubro de 2014 com o seguinte título: A história do professor que ficou colocado em 75 escolas depois de desistir do concurso. Era a famosa BCE, aquilo a que, na mesma página, o presidente da Associação Nacional de Professores Contratados classificava assim: o MEC criou um monstro. Mas tenho aqui mais duas páginas de jornal sobre o